Senhoras e senhores deputados, retomamos os trabalhos. Pedi a vossa atenção. Muito obrigado. Concluído que está o ponto número 1, passamos, obviamente, ao ponto número 2, discussão e votação da ata 17, referente ao dia 14 de janeiro. A ata foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Pergunto se há algum pedido de palavra sobre a mesma. Não havendo, coloco de imediato à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a ata número 17. O ponto número 3 refere-se ao relatório do projeto de lei 149, 17ª Legislatura, primeira sessão legislativa, proposta, projeto de lei do LIVRE, que prevê a eleição dos presidentes dos Conselhos de Administração das ULS, alterando o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, cuja autoria pertence ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, a quem de imediato dou a palavra. Faço favor. Assim não vou dar de imediato a palavra, portanto, risca-se na ata aquela referência de imediato e passa na sequência de uma interpelação da Sra. Deputada Sona Correia, supostamente darei a palavra, mas faça favor.
Tem muita razão, Sr. Presidente. Obrigada. Eu peço desculpa. Eu estava aqui a trocar mensagens com a deputada Mariana Vieira da Silva, que vem fazer este ponto, mas está a caminho. Pedia aqui se havia...
Pronto, então, com a anuência de todos, este ponto será retomado e, portanto, não, manifestamente não é de imediato, portanto, fica suspensa a entrega da palavra. O ponto número 4, como as senhoras e senhores deputados tomaram conhecimento, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português não solicitou, requereu o adiamento putestativo nos termos do artigo 100-A, o que significa que na próxima reunião nós iremos, então, retomar esta proposta. O regimento diz que, requerido o adiamento putestativo, o ponto passa para a reunião seguinte, portanto, na próxima haverá. O que significa também que alguém me interpelou relativamente à possibilidade ainda de apresentar propostas de alteração a esta PPL, uma vez que ela passa para a semana até esta sexta-feira, se houver vontade de apresentar alguma proposta de alteração, uma vez que será discutido na próxima semana, até esta sexta-feira será sair ao mail, portanto, propostas de alteração à PPL 40, que vai ser adiada para dia 21, hoje é que... Não, 20, peço desculpa, para dia 28, tinha aqui o post-it mal posto. Portanto, passa para dia 28, o que significa que até dia 23... podem entrar propostas de alteração à PPL 40. Sr. Deputado Sona Correia, presumo que podemos retomar os trabalhos e, portanto, agora sim, não de imediato, mas dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira para apresentar o relatório. Faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente ao relatório do Projeto de Lei nº 149 por iniciativa do LIVRE, cujo título é Prevê a eleição dos presidentes do Conselho de Administração das ULS, alterando o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, uma apresentação sumária deste relatório, que tem, como disse, uma iniciativa que prevê a alteração do Estatuto do SNS, no sentido de procurar conferir maior estabilidade institucional e participação democrática no processo de designação dos Conselhos de Administração das ULS. Este projeto de lei deu entrada no dia 30 de julho, foi admitido no dia 27 de agosto e baixou na Generalidade à Comissão de Saúde por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, anunciado 10 de setembro de 2025. Da análise jurídica complementar à nota técnica da apreciação dos requisitos constitucionais, nada houve a acrescentar e, sustentado na nota de admissibilidade e da nota técnica, onde foi advertido para a possibilidade da iniciativa poder envolver eventuais cargos, encargos orçamentais, suscitando dúvidas relativamente ao cumprimento da lei de travão. No que diz respeito à avaliação dos contributos também resultantes da consulta pública, houve uma série de contributos, quer individuais, quer também de algumas entidades, designadamente a Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar e do Fórum Hospital do Futuro, cujo conteúdo me eximo de escamotear, deixando aos seus deputados o relatório para melhor análise. E também, naquilo que é a opinião do relator, também me eximo de emitir considerações políticas, uma vez que essa é exatamente facultativa. Em jeito de conclusão, o projeto de lei cumpre os requisitos formais e deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Portanto, está em discussão o relatório apresentado. Não tenho nenhum pedido de palavra, mas não obstante, vou dá-lo ao Sr. Deputado Mariana Vieira da Silva, porque já havia sido pré-anunciado que iria intervir no ponto.
Não, Sra. Deputada, sim, muito obrigada, Sr. Presidente. É para agradecer este trabalho. Julgo que esta discussão também ganharia em ser integrada com outras discussões noutras comissões sobre um tema geral de nomeações de administrações e cargos públicos, mas para já, estando esta mais avançada, julgo que podemos avançar com ela. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também para agradecer ao Sr. Deputado a elaboração do relatório. Nós consideramos que esta é uma matéria que é importante trazer para a discussão e, aliás, o próprio facto também de ter de várias pessoas e entidades terem pronunciado na consulta pública acho que também demonstra a relevância desta matéria para discussão no Parlamento e para também garantir que não só as nomeações que são feitas garantem a qualidade de técnica e a competência de quem é nomeado, mas também, que é o objetivo do livro com esta iniciativa, também evitar, pelo menos, a percepção que existe de partidarização da administração pública e destes cargos em especial, e é precisamente esse debate que nós pretendemos com esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. E assim sendo, passaremos de imediato à votação do relatório que acaba de ser apresentado. Pergunto, relativamente ao mesmo, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Francisco Xavier por isso e agradeço o trabalho desenvolvido. Não passei de imediato a palavra há pouco, mas vou passar de imediato agora ao mesmo Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira para... não, tem razão, peço imensa desculpa. Ainda há um ponto intermédio, tinha saltado. Trata-se de, peço imensa desculpa, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 309 de 17ª Legislatura, primeira sessão legislativa, um projeto de lei do PS. Processo extraordinário de recuperação de dependências das juntas médicas de avaliação de incapacidade. Dou a palavra a quem a solicitar, Sra. Deputada Susana Correia. Faça.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta iniciativa já esteve em discussão em plenário e, portanto, os senhores deputados percebem aqui a importância de criarmos aqui um processo extraordinário para a recuperação das juntas médicas e é isto que o PS propõe. Salvaguardando ainda a possibilidade de um mecanismo de, a nível de processo extraordinário, libertarmos as OLS de servir para o limite na contabilização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Como referiu, já foi objeto de discussão, mas de qualquer maneira, Sra. Deputada, faça favor. Palavra à Sra. Deputada Cláudia Estevão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados e deputadas. Nós vamos acompanhar esta iniciativa do PS, porque ele corresponde, visa dar resposta a um problema real, mas que é também persistente. Mas queríamos aqui deixar para reflexão que nós temos vivido sucessivas respostas extraordinárias para colmatar o problema que está aqui agora também a tentar ser resolvido e que essas sucessivas soluções têm gerado algumas desigualdades que temos que olhar com muita atenção, nomeadamente no âmbito dos doentes oncológicos, para os atestados multiusos que são passados em contexto inaugural da doença nas instituições de saúde e os doentes oncológicos vão fazer reavaliações nas juntas médicas, existe já algumas desigualdades geradas por estes diplomas e que convido, numa fase posterior, a Comissão a olhar porque temos que dar resposta e evitar que elas se vão mantendo. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Guimarães, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PSD, obviamente, não vai acompanhar esta proposta de lei do Partido Socialista. E não vai acompanhar esta proposta de lei do Partido Socialista, porque, na verdade, olhando para a proposta de lei, não há uma proposta objetiva e concreta que possa ser uma solução para aquilo que é o problema identificado. Nós, neste momento, nas unidades locais de saúde, temos imensas dificuldades em dar resposta àquilo que é a atividade clínica habitual, seja em termos de consultas, de cirurgias, de serviços de urgência, etc. Portanto, não me parece que esta solução, da forma que está apresentada neste projeto de lei, possa ser uma solução eficiente nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Nós, portanto, concluída a discussão, presumo, devolvo a palavra à Sra. Deputada Susana Correia. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só no decorrer da intervenção do Sr. Deputado Miguel Guimarães, pedi-lhe só que prestasse atenção ao ponto 3 do projeto de lei, que resulta da auscultação junto das ULS, e o que as ULS nos transmitiram é que este ponto era primordial para que este limite de horas extraordinárias que eles estão a esforçar para colmatar esta lista de espera, seria importante este ponto 3, e portanto está aqui é refleto do que nós recolhemos de contributos nas ULS. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação. A minha pergunta é, há apenas 4 artigos, alguém quer desagregar algum artigo em específico? Ou o sentido de voto pode-se estender a todos? Pois, certo, mas tratando-se de uma votação na especialidade, tinha que o perguntar. Não havendo esse pedido, portanto, vamos votar agregadamente. Podemos? Portanto, vamos votar agregadamente na especialidade. Após o que será devolvido a plenário, ou não, pode quedar já aqui, porque pergunto relativamente aos 4 artigos, quem vota contra? O PSD vota contra. Quem se abstém? Não há abstenções, os demais votam a favor, estão aprovados, está concluída a especialidade do ponto 5. O ponto 6, agora sim, vou devolver a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira para a apresentação do relatório relativo ao Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2026. Sr. Deputado, faço favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente ao relatório sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2026, chamado Momento da Independência Europeia, a Comissão de Assuntos Europeus solicitou à nossa Comissão um relatório sobre este Programa de Trabalho da Comissão Europeia. Este relatório tem como objetivo escrutinar as iniciativas previstas que suscitem particular interesse para o acompanhamento por parte da Comissão de Saúde e, nesse sentido, feita uma análise exaustiva a estas iniciativas, no que diz respeito à matéria da nossa competência, importa salientar que esta Comissão deseja reforçar o modelo social e que, no âmbito de uma abordagem abrangente, quer para a saúde mental, onde estão a ser analisados os impactos mais amplos das redes sociais e do excesso de tempo nos ecrãs no domínio da saúde mental, assim como no plano de ação contra a ciberintimidação, onde se pretende auxiliar a criação de um ambiente mais seguro e confiável na internet, especialmente para os jovens. Com o objetivo também de garantir que a União Europeia dispõe dos mecanismos necessários para responder de forma expedita e imediata a eventuais ameaças para a saúde, será adotada a Iniciativa para a Resiliência Mundial da Saúde, onde se também adiciona uma série de iniciativas de simplificação e para ajudar a vida dos europeus e as normas em vigor, nomeadamente no âmbito dos dispositivos médicos. Isto é um conjunto selecionado de uma extensa panóplia de iniciativas que a Comissão de Saúde analisou neste relatório e que, para além disso, e aí também a gente de conclusão, pretende-se com este relatório que seja devolvido à Comissão de Assuntos Europeus após esta análise da Comissão de Saúde, de onde se releva a importância de que na Assembleia da República se proceda a um escrutínio reforçado de um conjunto de iniciativas, que consta aqui do relatório, dos 3 anexos, um conjunto de iniciativas em particular, e que, face ao exposto, a Comissão de Saúde deverá deliberar, remeter este mesmo relatório à Comissão de Assuntos Europeus, como foi solicitado por esta mesma Comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Francisco da Vieira. Está em discussão o relatório. A palavra à Sra. Deputada Susana Correia. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Deputado Francisco Vieira a feitura deste relatório, tendo em conta o conjunto de material que ele envolve, mas a sua importância, tendo em conta assuntos europeus na transversalidade da saúde, e, portanto, agradecer a forma objetiva como o apresentou e a sua elaboração. Muito obrigada.
Obrigado eu também, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que vou colocar à votação o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado por isso, agradecendo o trabalho desenvolvido. O ponto número 7 trata-se... 7 e... Sim, 7, que tem duas linhas. Trata-se de admissibilidade, de deliberações sobre admissibilidade relativamente a petições, o primeiro das quais, a petição 89, 17ª Legislatura, primeira sessão legislativa, por um programa do Estado português de indemnização das vítimas de reações adversas a vacinas contra a Covid-19, que conta 3.020 assinaturas, e, sendo admitido, compete a sua indicação de relator ao grupo parlamentar do PSD. Foi distribuída a nota de admissibilidade, ela conclui propondo a sua admissão e sendo admitido, atendendo ao número de requerentes ou signatários, melhor dito, será obrigatória a nomeação do deputado relator e, portanto, a primeira deliberação é a da sua admissão. Pergunto relativamente à admissão, quem vota contra? Não há. Quem se abstém, não há, está admitida a petição. Como referi, é obrigatória a sua indicação de relator e terá que ser depois discutida. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD se está em condições de indicar desde já o Sr. Deputado ou o Sr. Deputado relator.
Obrigado, Sr. Presidente. Indicaremos posteriormente o relator desta petição. Obrigado.
Até ao final do dia, pode ser? Até ao final do dia será comunicado aos serviços. Vale o mesmo, à exceção do objeto, obviamente, do que referi na petição anterior, para a petição 91, 17ª Primeira Sessão Legislativa, pelo acesso atempado a medicamentos inovadores para doentes oncológicos, diferença não só do tema, mas também do número de assinaturas, 2.890, e a indicação de relator caberá ao Grupo Parlamentar do PS. Portanto, a primeira deliberação é da sua admissibilidade. Pergunto sobre a admissibilidade, se alguém vota contra a admissão, ninguém. Quem se abstém, não há. Está aprovada a sua admissão por unanimidade. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se está em condições de indicar o deputado ou deputada relatora. Senhor deputado Sônia Correia, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Indicamos a deputada Eurídice Pereira. Senhora deputada Eurídice Pereira.
Entretanto, muito obrigado. Entretanto, relativamente à anterior petição, o PSD, demonstrando uma celeridade inusitada, o fim do dia foi antecipado e, portanto, a senhora deputada Ana Oliveira terá, então, a incumbência de elaborar o relatório. Agradeço, portanto, tanto ao Grupo Parlamentar do PS quanto do PSD a pronta indicação. O ponto número 8 trata-se da discussão e votação do relatório final relativo à petição 13, 17ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, financiamento para doentes com ataxia ou ataxia de Friedreich. Senhora deputada Joana Seabra, faz favor, a palavra é sua.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta petição, subscrita por mais de 8 mil cidadãos, solicita o financiamento pelo Serviço Nacional de Saúde do medicamento Skyclarys, a omaveloxolona, para o tratamento da ataxia de Friedreich, uma doença rara, genética, neurodegenerativa e progressiva que afeta cerca de 40 a 50 pessoas em Portugal. Este medicamento, aprovado pela Agência Europeia do Medicamento em 2023, é o primeiro tratamento específico para esta patologia. Em Portugal, o seu acesso encontra-se atualmente limitado ao Programa de Acesso Precoce do Infarmed, sendo o elevado custo um obstáculo significativo ao acesso generalizado. Na audição dos peticionários, foi sublinhado o impacto profundo da doença na qualidade de vida dos doentes e das suas famílias, bem como a importância deste tratamento, que, embora não seja curativo, pode retardar a progressão da doença e melhorar a funcionalidade e o bem-estar. Reconheço que a matéria em apreço é relevante do ponto de vista da saúde pública e da equidade no acesso a terapêuticas inovadoras, especialmente no contexto das doenças raras. Reconheço também que as decisões de financiamento devem assentar em avaliações técnico-científicas rigorosas, mas considero essencial garantir a transparência e celeridade nos processos, para que o tempo administrativo não agrave a vulnerabilidade destes doentes. Muito obrigada.
Muito obrigado, meu senhora deputada Joana Seabra. Portanto, está em discussão o relatório. Senhora deputada Irene Costa, faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer à Sra. Deputada Joana Seabra a elaboração do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais algum pedido de palavra. Não havendo, coloco à votação. O relatório acaba de ser apresentado. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém, não há abstenções, está aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Joana Seabra e felicito por isso. O ponto número 9 é uma deliberação de cedência de espaço nos termos do número 5 do artigo 2º do Regulamento de Regras e Procedimentos para Cedência de Espaço da Assembleia da República para o Observatório Internacional de Direitos Humanos, que pretende utilizar as instalações da Assembleia da República para a realização da celebração do Dia Mundial da Saúde 2026, no dia 7 de abril de 26. Trata-se de um pedido que havia sido já deferido pelo PAR em março do ano passado, que tinha sido precedido por um parecer favorável da Comissão de Saúde e que a dissolução da Assembleia da República inviabilizou e, portanto, a minha sugestão é que se mantenha. A nossa deliberação é que não há razões para alterar a deliberação anterior. Eu prefiro colocar nestes termos, até porque aqui há algumas considerações que poderiam justificar alguma ponderação diferente, mas acho que não há justificação para tal. E, portanto, pergunto se há anuência desta Comissão para esta resposta, ou seja, a manutenção do parecer favorável relativamente à iniciativa. Portanto, alguém vota contra um parecer favorável? Não. Abstenção, não. Está, então, também será comunicado o parecer favorável da Comissão de Saúde e, portanto, o PAR deliberará. Outros assuntos? Não tenho outros assuntos, senão a informação antecipada de que na próxima reunião, quarta-feira, vamos ter duas audições já confirmadas, a audição do Conselho Nacional de Internato Médico e a da Ordem dos Médicos, ambos já confirmados, portanto teremos duas audições sucessivas relativamente a um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS sobre as vagas por preencher no Internato Médico. Portanto, não é propriamente outros assuntos, é uma mera antecipação da convocatória que sairá, em que, para além do mais, iremos também seguramente incluir a proposta de lei que foi putestativamente adiada para essa reunião. Senhoras e senhores deputados, está a decorrer também a conferência disso, acho que ainda não terminou. Saberemos se haverá interrupção dos trabalhos de plenário, que não de comissão, portanto, se há uma reedição da deliberação que houve para a primeira volta das presenciais. Sei que um dos temas seria esse, portanto, em função disso também trataremos do agendamento. Mas, de qualquer maneira, não há prejuízo para a próxima semana, isso seguramente haverá. Senhoras e senhores deputados, está concluída a nossa reunião de hoje. Muito obrigado pela colaboração prestada. Volta até daqui.